As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias neste alargado das 13. O município de Tomar tornou público o programa comemorativo do 48º aniversário do 25 de Abril. Assim, os destaques vão para a realização de um conjunto de atividades culturais e para a sessão solene comemorativa do 25 de Abril, a realizar pela Assembleia Municipal. A programação arranca com o concerto Canta-me Como Foi, a Escola Secundária Santa Maria do Olival a cantar a liberdade, já nesta sexta-feira, 22 de Abril, às 21h30, no Cineteatro Paraíso. Depois, no dia 24, domingo, no Convento de São Francisco, a Sociedade Filarmónica Golden Pais promove o concerto comemorativo de data com a presença do coro e da banda Filarmónica Golden Pais em conjunto com José António Santos. No dia 25 de Abril, a Praça da República recebe, a partir das 15 horas, o doce Passeio Doce. Às 18 horas é a vez do Vozes ao Alto, na Escola Secundária Jacomo Raton, pela Canto Firme. E às 21h30, no Cineteatro Paraíso, é exibido o filme Salgueiro Maia, O Implicado. No Dia da Liberdade, o destaque vai, no entanto, para a realização da sessão solene comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril, sessão a realizar pela Assembleia Municipal nos espaços do Conselho. Assim foi decidido pelos grupos municipais, como disse a ERTS, o presidente daquele órgão, Hugo Costa, que recordou que a iniciativa é aberta a toda a população.
Decidimos, na Assembleia Municipal, voltar a realizar a sessão solene às 4 da tarde, com o habitual evento cultural musical alusivo ao 25 de Abril, seguido de intervenções, quer minha enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quer de cada grupo municipal presente, quer também da Senhora Presidente da Câmara Municipal. Para nós era de máxima importância voltar a celebrar com toda a dignidade o 25 de Abril. Durante os últimos 2 anos, fruto da pandemia, não foi possível as sessões presenciais. Ano passado foi por via digital. Este ano voltámos a fazer a sessão solene conforme era feito. Agora se aproxima a passos largos os 50 anos do 25 de Abril, 50 anos que vão ser realizados também neste mandato. Era muito importante também voltarmos a estas cerimónias de forma presencial e, por isso, na tarde do próximo dia 25 de Abril, será realizada esta Assembleia Municipal. Todas as Assembleias Municipais são abertas ao público e aos cidadãos do nosso Conselho, e esta, em particular, sendo uma sessão solene, sendo uma sessão realizada solenemente, naturalmente ainda mais é aberta a todos os nossos cidadãos que queiram participar e queiram também comemorar neste dia os 48 anos da Revolução dos Escravos do 25 de Abril. Eu acho que cabe-nos a nós, forças políticas, pessoas com responsabilidade no Conselho, de mostrar às pessoas a importância do 25 de Abril. No dia 25 de Abril de 1964, nós tínhamos um país analfabeto, um país sem saúde pública, um país atrasado, um país que condenava uma geração a uma guerra colonial, e hoje temos um país democrático, um país onde se pode falar livremente, um país europeu e um país em que temos níveis de escolaridade e formação completamente diferentes. Por isso, é importante continuarmos a valorizar Abril, a valorizar aquelas que foram as conquistas do 25 de Abril, e por isso julgo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, ser importante a valorização desta data junto à comunidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Até o ambiente continua na ordem do dia. Como a ERT se deu conta oportunamente, a Câmara de Tomar aprovou a transferência de 319 mil euros para equilíbrio das contas daquela empresa intermunicipal responsável pela água, saneamento e resíduos no Conselho Nabantino. Transferência essa que mereceu a oposição do Partido Social Democrata. Em 2 anos, se se confirmar este cenário, serão cerca de 1 milhão e 100 mil euros que a autarquia envia para a Tejo Ambiente. Importa recordar a análise deste assunto na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Anabela Freitas sobre os ganhos que o Conselho já teve com a adesão à empresa. A autarca, na resposta, admitiu que o território nabantino tem carregado a Tejo Ambiente nestes primeiros anos de atividade, mas aponta para as obras no saneamento como uma das razões que justificam esta presença na empresa.
Ganhos que temos para tomar. Uns mais visíveis e outros menos visíveis. Quais que a empresa só entrará em velocidade cruzeiro quando Orém entrar com as águas. Não esquecer que Orém não está nos 3 subsistemas. Neste momento, Tomar é o município que tem carregado, entre aspas, a Tejo Ambiente, porque é o município que tem mais contratos e, portanto, é o município que gera mais volume. trata-se essencialmente de duas questões. Primeiro, o podermos estar a fazer as obras de saneamento que estamos a fazer. Nós temos já identificado, nós e todos os concelhos dentro da Teja Ambiente, como estamos em fase final de quadro comunitário de apoio, caso haja ainda verbas empreitadas, que intervenções é que faremos a seguir. E, portanto, dos SMAs herdaram-se os projetos todos para tudo aquilo que falta de cobertura de saneamento para a cobertura total do concelho de Tomar. E, portanto, estão já elencados, numa segunda fase, três projetos. Esses projetos existem, precisam fazer revisão de projeto. Há aqui uma zona do concelho de Tomar e atendendo àquilo que eram os projetos existentes nos SMAs, que são a construção de quilómetros de condutas e de estações elevatórias, existem neste momento outro tipo de tratamentos e outro tipo de equipamentos que visam tratar à mesma as águas de saneamento, as águas residuais, e que não implicam a construção destes quilómetros de condutas e de estações elevatórias. Até porque, segundo dizem os técnicos, não sou eu, o facto de a carga ser tão pouca dentro das condutas também não vá para um tratamento eficaz das águas residuais. E, portanto, esse tipo de projetos tem que ser feito de novo. Portanto, não vamos fazer revisão desses projetos. Sendo certo que aquilo que são as soluções apontadas estão já dentro do EVEF. E estando dentro do EVEF, estão dentro do tarifário.
Rádio EVEF, a primeira a informar.
O agrupamento Nuno Santa Maria de Tomar está a acolher, nesta altura, 8 alunos provenientes da Ucrânia, precisamente refugiados da guerra naquele país do leste da Europa. Estão em causa 4 crianças já integradas no pré-escolar, 3 jovens no terceiro ciclo e outro no ensino secundário. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, fez um ponto de situação em declarações à ERTE sobre este processo de integração, assegurando que tudo está a decorrer com a desejada tranquilidade.
Esta semana chegaram, de facto, ao nosso agrupamento 8 alunos de origem ucraniana, portanto, refugiados. 4 no pré-escolar, 3 para o terceiro ciclo e 1 para o ensino secundário. Portanto, o processo está a decorrer com tranquilidade. Nós, portanto, acolhemos-nos da melhor maneira que podemos. Nomeadamente, envolvemos todos os nossos alunos, que já são alguns que estão aqui no agrupamento há muitos anos, que falam ucraniano, que falam russo, e esses alunos estão a acolhê-los, os seus pares, diariamente e sempre que podem, e é de facto para nós um privilégio essa colaboração e muito importante para os alunos que chegam. Chegar a uma sala de aula e aparecer alguém a falar na sua língua com eles. Espero que corra bem, aliás, tudo faremos também neste espaço de acolhimento da escola aberta para os integrar. Nós já os convidamos a vir cá a este espaço das 18 às 19h30, porque há um espaço próprio para eles também, sobretudo ao nível da língua, mas não só, ao nível também de todas as outras questões emocionais, e se pudermos ajudar, no que pudermos ajudar, nós estaremos disponíveis. Existem apoios institucionais, nomeadamente nós poderemos recorrer à contratação de professores de língua não materna, ou seja, aqueles professores que ajudam na língua portuguesa, daqueles cuja língua origem não é portuguesa, e portanto esse aspecto institucional também existe. Aqui ao nível da autarquia também temos todo o apoio, aliás eles vieram acompanhados com as pessoas aqui de Tomar, até com pessoas que podiam fazer de guias e intérpretes. Não precisamos, porque temos cá os nossos alunos, mas precisamos de todos. Mas sim, há uma colaboração grande a todo o nível e portanto a escola não está sozinha. Sabemos que temos que fazer, a escola tem que criar também muita valência, porque é aqui que eles ficam o dia inteiro, não é? E portanto temos que fazer mesmo coisas que não estejam previstas, mas cada vez mais o nosso dia-a-dia nos obriga e a incerteza do amanhã nos obriga a isto, a procurar soluções completamente fora da caixa e que não estão previstas, mas são necessárias, temos que as aplicar.
RFM. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Está a ser implementado pelo município do Entroncamento, através da Biblioteca Pública Municipal, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o projeto CIA, Cidadania Informada, lançado pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo. O projeto contempla ações de formação que pretendem desenvolver a literacia digital junto à população com menos competências nos domínios das tecnologias de informação e comunicação e, simultaneamente, promover hábitos de leitura como fator essencial no desenvolvimento pessoal e social. O público-alvo do projeto CIA são todas as pessoas residentes ou a trabalhar no Conselho do Entroncamento, maiores de 18 anos e não integrados no sistema de ensino. Em maio já estão agendadas duas ações desta formação, cada uma composta por 5 sessões de 2 horas cada, nas semanas de 9 a 13 de maio e de 23 a 27 de maio, sendo que a frequência carece de inscrição, que deverá ser efetuada na biblioteca, juntas de freguesia e no gabinete de inserção profissional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Vila de Reis, Ricardo Aires, expressou dúvidas na ERTS quanto ao processo de transferência de competências na área da saúde. António Feliciano.
Descentralização a brincar-se. É desta forma que Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, se refere à atual delegação de competências, um processo que continua a dar muito que falar e que tem sido alvo de críticas por parte dos autarcas do Médio Tejo. No caso particular de Vila de Rei, setores como a ação social e a educação já não merecem qualquer discussão, mas o mesmo não se pode dizer da saúde. Ricardo Aires recorda que o seu concelho pertence à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
Eu até tenho outra nomenclatura para dizer que é a descentralização a brincar. Porque há áreas que nós recebemos que até hoje nem que sim, nem que não, nem sabemos se estamos a fazer alguma coisa ou não. Agora, naquelas três áreas que disse, nós recebemos a educação e o social, mas a saúde não posso receber, visto que estou integrado na ULS em Castelo Branco. Então, as ULS não estão no despacho governamental para a descentralização. Por isso, eu, neste momento, não posso falar, porque não sei as condições que os outros municípios estão a ter ou não. Aquilo que eu ouço, mais uma vez repito, é que são números de 2018 e que eles não podem... Desatualizados, completamente desatualizados e que não podem receber a saúde. Neste momento eu não posso dizer nada porque não tenho a saúde, visto que estou integrado no Distrito de Castelo Branco e é numa ULS e a ULS não está no despacho para a descentralização. Agora, nas outras, aquilo que posso dizer é que espero que a descentralização seja uma verdadeira aposta deste novo governo. Eu tenho quase tudo, aceitei quase tudo. Aquilo que posso dizer, só não aceitei, penso eu, que foi por causa dos animais, porque não temos condições para receber a dita descentralização neste momento, mas sobre a educação, sobre o social, sobre outras que recebi, temos todas as condições, porque muitas vezes há atividades, há serviços que da educação e também do social já nós fazíamos, já com o nosso orçamento. É uma prioridade minha que é a educação social, se calhar há outros autarcas que não compreendem, não são tão sensíveis a essas áreas e dizem que deve ser o governo a ter essas respectivas áreas ou ter esses serviços, mas eu, se posso resolver o problema do meu munícipe, eu prefiro então receber, mesmo que tenha algumas dificuldades financeiras, é verdade, mas são prioridades nossas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Auditório Municipal de Vila de Rei vai receber, pelas 14 horas desta quinta-feira, 21 de abril, a sessão de apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Vila de Rei 2030. O plano foi desenvolvido pelo Município de Vila de Rei, pelo Instituto de Castelo Branco e pela Universidade de Évora, com o objetivo de construir uma estratégia global de desenvolvimento da atividade turística no concelho, criando trajetórias e apostas nesse sentido. Com um horizonte temporal de implementação que se estende até 2030, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para o Concelho de Vila de Rei vai ser fundamental para implementar de forma mais eficaz novas políticas de turismo e pretende, com a colaboração de diversos parceiros, desenvolver um trabalho conjunto que possa captar investidores comércio local e agentes intervenientes de promoção e dinamização turística e, da mesma forma, consolidar o trabalho e dar novas ferramentas aos agentes já presentes no território. A apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para o Conselho de Vila de Rei decorre assim, a partir das 14 horas, no Auditório Municipal e é aberto a toda a população.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai analisar em breve a possibilidade ou não da realização este ano de mais um orçamento participativo. Como referiu na última reunião do Executivo Abrantino, o Presidente Manuel Vila Matos, em causa está a necessidade de reformular o regulamento do orçamento participativo, mas também a necessidade de garantir, nesta fase, um maior apoio financeiro às associações do Conselho.
Repensá-lo e, pelo menos, projetar um orçamento participativo para 2 em 2 anos. E este ano, que não há orçamento participativo, vamos, os 300 mil euros que estavam disponíveis no orçamento participativo, incluí-los nesta medida do Finabrantes e proporcionar às nossas associações esportivas, culturais, sociais e tal, que tivessem esse dinheiro, ou melhor, que o dinheiro que estava, digamos, orçamentado, que estava previsto no âmbito do orçamento participativo, que fosse para o Finabrantes para apoiar as nossas instituições. Veio-se a regular extraordinário. Porque o que é verdade é que fizemos um apoio, estamos a fazer neste momento um apoio de 300 mil euros às nossas associações para equipamentos, para infraestruturas. E o que é verdade é que abrimos esta linha de apoio e tivemos 50 candidaturas. E neste momento eu sinto uma necessidade imensa de continuar a apoiar, porque só conseguimos apoiar 19, 50. E o senhor vai, e vamos todos, e eu quero fazer uma reunião convosco sobre isto, nós vamos olhar para a lista de coisas e estamos ali a ver situações emergentes de apoio. E aquilo que eu pergunto é isto. Este ano, 2022, era um ano de fazer um orçamento participativo. Vamos fazer um orçamento participativo ou vamos fazer o segundo ano de apoio aos equipamentos e às infraestruturas das nossas associações perante aquilo que nos está a acontecer? E é essa discussão que vamos ter que fazer. Este ano, o que estava previsto era um ano de orçamento participativo. Ainda não sei se o vamos fazer ou implementar, porque nós, de facto, temos que lhe dar uma volta enorme, porque temos que pôr, primeiro, pôr o orçamento participativo ao serviço dos cidadãos verdadeiramente. E segundo, temos que continuar a fazer este apoio aos equipamentos e às infraestruturas das nossas associações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Auditório Principal, Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, vai ser palco para a 12ª edição da iniciativa Bibliotecando em Tomar, este ano com o tema Presença e Exílio, Leituras em Diálogo. Depois de um forçado interregno, o encontro a realizar nos dias 6 e 7 de maio procura voltar a ser um espaço e um tempo de colaboração do conhecimento, da cultura e do património, promovendo discussão e partilhas acerca da condição humana e da representação da nossa identidade coletiva. A organização do Bibliotecando em Tomar conta com a organização conjunta do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, ainda da Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e Centro Nacional de Cultura. A iniciativa ocorre sempre na primeira sexta-feira e sábado do mês de maio, coincidindo assim com a iniciativa municipal do Congresso da Sopa e reforçando a ligação à comunidade. Refira-se ainda que tem como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai acolher a fase final nacional da Taça das Regiões, que decorre entre esta sexta-feira e o próximo dia 25 de abril, com a ação dividida entre 4 parques desportivos do concelho. A competição divide-se em 2 grupos e os jogos vão realizar-se em Ourém, Fátima, Vilar dos Prazeres e Boleiros Machieira, num total de 7 desafios que vão consagrar o vencedor desta edição e representante de Portugal na Taça das Regiões da UEFA. A Taça das Regiões é uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e a fase final nacional conta com a colaboração da Associação de Futebol de Santarém e o apoio do município de Ourém, assim como da Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama, do Centro Desportivo de Fátima, ainda do Clube Atlético Oriense e do Clube Desportivo Vilarense.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
O ano de 2022 marca o arranque das celebrações do 50º aniversário da Revolução de Abril, que se assinalarão ao longo de 5 anos, de 2022 a 2026. É assim tempo de lembrar a história da resistência à opressão, à ditadura e ao colonialismo. É tempo de convocar a memória dos dias de revolução, de transformação e de esperança que deram origem à democracia portuguesa. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à PIDE, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e as liberdades fundamentais. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos fundamentais que foram adquiridos, nomeadamente na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, na educação, que deu lugar à criação da escola pública, no direito à habitação e no direito dos trabalhadores, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. O 25 de Abril não é apenas um importante marco simbólico, é também um processo de transformação social que modelou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. Quando o neoliberalismo e a extrema-direita lançam a sua sombra de regressão política, social e civilizacional, num ataque frontal às conquistas de Abril, manter viva esta celebração é continuar a defender a Constituição da República de Abril. E fazê-lo em solidariedade e intercâmbio com os povos da Europa e do mundo, que hoje enfrentam a mesma ameaça de retorno à barbárie e a combatem. No ano em que voltamos a poder celebrar o 25 de Abril de uma forma mais próxima da normalidade pré-pandemia, é fundamental reiterar a defesa dos valores da liberdade, democracia e solidariedade. Porque manter viva a lembrança simbólica desse marco fundador da democracia é, igualmente, continuar a manter viva a luta pela conquista de mais direitos e de uma vida mais justa para todos e para todas.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.